nós vamos falar sobre uma obra que está aqui na minha mão. É do Yuri Palheiros. O Yuri escreveu uma obra que, você olha para o título dela, você fica meio assustado. Você fala, não compre Bitcoin. Como é que pode ter uma obra volumosa, com conteúdo muito legal, falando para você não comprar uma criptomoeda no momento em que está todo mundo comprando? Mas aí você vai ler na obra, a questão não é essa. O título é bem estranho, mas você vai entendendo que sim, Bitcoin pode ser um bom investimento como as criptomoedas de uma forma geral. E o Yuri está aqui comigo. O Yuri que é autor de Não Compre Bitcoin. Yuri Palheiros. Yuri, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, é um prazer estar aqui, Jesus.
Meu caro, na tua obra, você faz uma explicação do que ela é, né? E aí você brinca aqui, inclusive, quando você tenta fazer uma introdução do que é, né? as criptomoedas, e você fala assim, ó, se você não entendeu nada, eu vou explicar melhor depois. Aí você começa a explicar de novo. Então eu vou fazer a pergunta por aí. O que, que são essas benditas criptomoedas, meu caro Yuri?
Hoje em dia eu tenho uma abordagem até diferente para poder ensinar para as pessoas esse primeiro passo, né, esse primeiro ponto. Eu costumo dizer que as pessoas precisam entender que criptomoeda, principalmente Bitcoin, os ativos mais sólidos, mais robustos, eles não são nenhum bicho de sete cabeças. Eles são nada mais do que uma nova economia, ou seja, um novo dinheiro. Bitcoin hoje, para mim, ele está igual o dólar, o real, o euro. Hoje eu consigo pagar qualquer coisa com criptomoeda. Meu iFood, meu Rappi, meu 99, tá tudo cadastrado em cripto. As pessoas ficam muito assustadas, falam, ué, como assim? Hoje existem cartões de crédito, aplicativos que você consegue converter na hora os seus ativos digitais para um crédito pré-pago, assim pagando como se fosse em real, em euro e dólar. Então, esse é o primeiro ponto aí para o ouvinte, para a galera que não está tão familiarizada a entender. Criptomoeda é dinheiro. Isso é, assim, fundamental.
Meu caro, tá, vamos pegar então a tua colocação. Você colocou lá, criptomoeda é como dólar, é como real, é como peso, é como euro, é a moeda. A moeda é uma intermediação de serviços, era uma medida. Moeda está todo dia, todo mundo lá olhando o câmbio, o dólar sobe, o dólar desce, o euro sobe, o euro desce. E eu sei que a criptomoeda também, né? Tem alto, tem baixo, mas o Bitcoin é um negócio assustador.
Assustador. É o ativo mais volátil, eu acredito hoje.
E como é que eu meço uma criptomoeda? Como é que eu dou materialidade a ela? Porque eu sei, até estava comentando com o Yuri aqui antes de começar a entrevista, eu tenho amigos meus que tem garimpagem de criptomoeda. Pô, você garimpa ouro, meu amigo, você garimpa prata. Explica isso aí.
Então, vou falar rapidinho do processo de mineração e depois eu respondo outra pergunta. O processo de mineração de Bitcoin nada mais é do que força computacional. Uhum. E aí essas máquinas que são muito potentes, elas fazem a transação desse ativo de um lugar para o outro através da rede blockchain. Quem tem esses computadores com força, quem tem essas placas de vídeo modernas, que tem essa capacidade, essas pessoas recebem uma recompensa por cada transação que é feita nessa rede. Essa recompensa é uma fração do ativo. Então a gente usa esse nome mineração para representar essa recompensa que os donos dessas máquinas têm. Então é uma analogia à mineração do ouro e a gente chama de mineração de criptomoeda. Então, quando a pessoa tem esse computador que está ajudando essa rede a funcionar, ela está recebendo uma recompensa. Então, ela está minerando novos ativos digitais.
Perfeito, entendi. Então, quer dizer que a criptomoeda, de certa forma, ela é uma resolvedora de problemas, vamos pensar assim, ela é garimpada em cima de uma eficiência.
Isso, eficiência. 100% baseada em eficiência, no caso do Bitcoin.
Agora, você me falou que tem criptomoeda pra caramba.
Hoje já são mais de 22 mil.
22 mil. Mais
claro
do
que... Fala aí. A maioria delas, do meu ponto de vista, sendo humilde, são irrelevantes. Porque a gente precisa ter ativos que eles tenham utilidade, que eles sirvam para algo, que eles tenham um... Como que eu posso explicar? Um sentido. Por mais que as pessoas achem que Bitcoin não tem sentido, vou falar aqui rapidinho de uma coisa que ninguém sabe. O Bitcoin, ele é sim considerado uma reserva de valor. Por quê? Porque ele é um ativo deflacionário. Só existem 21 milhões de unidades de Bitcoin. Então a gente sabe, né, a lei da oferta e da procura. Quanto menos tem algo no mercado, mais caro ele fica. Então, eu acredito verdadeiramente que o Bitcoin é uma reserva de valor. Uhum. Então, ele tem uma utilidade. Hoje, por exemplo, a China, que fala que é contra o Bitcoin, que não deixa a população da China usar o Bitcoin, a China tem a maior reserva de Bitcoin do mundo. Então é algo, pô, como é que a população não pode usar porque é ruim? Mas a gente pode guardar porque...
Porque é bom. Bitcoin é poder, então. De certa forma, o Bitcoin é um instrumento fantástico no mundo, né, em que as redes... na internet, as operações, as transações ficam cada vez mais eficientes, o Bitcoin tende a ser uma reserva de valor de eficiência que, conforme a própria rede melhora, aprimora, cresce sua eficiência, quem tem Bitcoin está ganhando.
A rede que veio junto com o Bitcoin, que é a famosa blockchain, hoje ela já é considerada a rede mais eficiente e mais segura do mundo. Então a gente tem um ativo que faz parte da rede mais segura do mundo.
Eu sou sócio dessa rede, vamos dizer assim, se eu tenho Bitcoin.
É, praticamente.
Eu sou um acionista, de certa forma, dela.
Isso. E você hoje ter Bitcoin, ou mesmo ele sendo o ativo mais volátil do mundo, Bitcoin, algumas pessoas não sabem, não é uma moeda tão nova, já existe há mais de 13 anos. Então é importante as pessoas saberem que, por mais que ele suba e desça o tempo inteiro, você precisa entender de médio e longo prazo. O gráfico do Bitcoin de médio e longo prazo é um gráfico 100% positivo.
Entendi.
O ativo está sempre subindo, subindo, subindo. Ah, ele tem os momentos dele de queda, de volatilidade, correção do mercado. Ele é um ativo que ele é muito sensível a notícias, ao mercado externo. Então, a gente está vivendo um dos piores cenários globais. Vemos de pandemia, guerra, inflação, eleição. Então é normal, não só o Bitcoin, como todo mercado de investimento está em baixa, o Bitcoin ele segue essa ordem natural do mundo.
Essa flutuação. Quer dizer, que a quem está comprando Bitcoin, aí que você, inclusive, você trata disso no teu livro, né? Tem perfil de gente para isso. Quer dizer, eu vou brincar aí com você, Bitcoin não é para qualquer um, a criptomoeda não é para qualquer um. Como é que é esse negócio aí?
Hoje eu acredito que é para quem tem um perfil mais moderado para agressivo, né? Porém, eu acredito sim que Bitcoin é para todo mundo, por isso que eu fiz esse livro. Porque eu acredito que as criptomoedas em si, elas trazem uma liberdade para o usuário, para as pessoas comuns, que o dinheiro tradicional não traz. Exemplo, eu costumo falar assim, o dinheiro só é seu de verdade quando você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser. Eu brinco muito com as pessoas que eu ajudo, com meus mentorados, com... Você hoje, se você tivesse... Poucas pessoas conseguem transferir um valor alto de dinheiro a determinada hora da noite. O Pix tem um limite. Ah, depois das 8 horas, só pode transferir R$1.000. Depois de meia-noite, você não consegue transferir. Quando você tem um ativo digital, você transfere ele aonde você quiser, a hora que você quiser, 7 dias por semana, 24 horas por dia, e ele ainda tem o mesmo valor em qualquer lugar do mundo. Então, se você tem R$10.000 na sua conta, e você pega um carro, um avião, vai para a Argentina, seus R$10.000 não valem de nada. Você tem que ir numa casa de câmbio, você precisa trocar ou por dólar ou por peso argentino, você perde um dinheiro nessa transação. Caso você tivesse uma criptomoeda, o valor que ela tem aqui, ela tem lá. Então, eu costumo falar que, além dessa liberdade geográfica, é onde o seu dinheiro é seu de verdade.
E tem uma coisa que você colocou aí, vê se eu estou errado, né? Quem manja aqui é você. Eu sou mais leigo nisso do que nunca. Estou aprendendo contigo aqui. Que a ideia é assim, se eu quiser fazer investimento em uma ação, eu tenho meus riscos com aquilo, mas eu não tenho liquidez. Aquilo que você colocou é super legal. Se eu quero ir lá na Argentina, se eu quero ir na França, se eu quero ir no Chile, eu vou sofrer os problemas do câmbio. Perfeito, entendi isso. Então eu posso ter uma moeda que ela está no meu, vou brincar com o termo, ela está no meu bolso, mas ao mesmo tempo ela rende em torno disso, ela é meio que um investimento, moeda, segura, porque eu não preciso colocar no meu bolso literalmente, né? E ela pode ser acessível a qualquer coisa que eu quiser fazer.
Isso, assim, mas para a gente falar de investimento, eu acredito que são duas vertentes diferentes. Tá. Assim, uma é a liberdade que a cripto traz para o usuário. E o outro é o usuário que tem a cabeça de investidor. O usuário que tem a cabeça de investidor, ele tem que estar sempre pensando em médio e longo prazo. E isso tanto no tradicional, e eu acredito também nas criptos. Então ele tem que estar pensando nesse longo e médio prazo. Agora, eu falo que todo mundo pode usar Bitcoin, pode usar criptomoedas no dia a dia, independente se é um investimento ou não. Hoje, para você fazer investimento em cripto, você vai fazer uma carteira, você precisa de uma ajuda, você precisa estudar os projetos, você precisa pensar qual o prazo que eu quero ter um retorno nesse dinheiro. Então, para você fazer um investimento em cripto, você precisa dar uma estudadinha um pouco maior, ver todos os projetos, ver como funciona a liquidez, quais são as utilidades de cada moeda, e você monta a sua carteira de ativos digitais pensando em investimento. Ah, não, eu acredito que o Bitcoin, no final de 2024, vai ter o novo halving, então ele vai subir, então eu vou comprar aqui agora, vou deixar guardado, pensando em investimento. Mas hoje, vou dar um exemplo, eu tenho lá 50 mil reais, 10 mil reais em USDT. O USDT é um tipo de ativo digital que ele é baseado, ele é pareado ao preço do dólar. Então é um ativo que ele não tem tanta volatilidade. Concorda comigo? Se ele está lá...
Ele está lá ancorado no dólar. Te dá segurança, mas também te dá uma limitação.
Exatamente. Um Tether, ele está ali para um dólar, igual. Então a gente sabe que a variação do dólar é uma variação menor. Então o que, que é melhor para você hoje? Você ter 10 mil reais na sua conta do Banco do Brasil, na sua conta do Santander, ou você ter 10 mil reais no USDT na sua carteira? É 100 vezes melhor você ter o USDT na sua carteira. Porque é aquilo que eu te falei. O USDT, as criptos, ela tem liquidez imediata. Ela serve em qualquer lugar do mundo. Você transfere qualquer hora do dia. Hoje já tem mais de 40 mil caixas de criptomoedas espalhadas pelo mundo. Hoje o estabelecimento ele não precisa aceitar cripto para você usar suas criptos. É aquilo que eu estava explicando. Hoje, com um cartãozinho, você pega lá o seu USDT, transfere um pedacinho para ele, ele vira um crédito pré-pago e você usa normalmente.
Ô Yuri, você falou que tem milhares de criptomoedas, certo?
Certo.
Milhares de criptomoedas. Tá, o Bitcoin está em alta, o Bitcoin. Tá. Aí se alguém te perguntasse assim, tá Yuri, se eu não quisesse só o Bitcoin, tem outra criptomoeda aqui, fora aquelas que você falou, que não são relevantes, mas algumas que tendem a ter talvez um potencial...
Tem projetos assim que eu particularmente gosto até mais do que o Bitcoin. Um deles é o Ethereum, né? Ethereum. Isso, é uma moeda hoje que ela está sendo usada em muitos protocolos, em muitos projetos. É uma moeda que tem uma blockchain mais rápida do que o Bitcoin. Então, ela é uma moeda que ela tem uma usabilidade muito grande. Então, é aquilo que a gente estava falando aqui um pouquinho antes. Quando um ativo tem uma usabilidade, quando ele tem uma funcionalidade, é um ativo que vale a pena você entender, procurar saber um pouco mais. E a Ethereum hoje é a moeda que chama o Bitcoin de mãe das criptos. O Ethereum é o filho. Hoje é a segunda moeda mais forte.
E você acha que o filho um dia vai superar a mãe das criptos?
Então, tem a guerrinha da comunidade, né? A galera que ama Ethereum, a galera que ama Bitcoin, igual, né? Apple e Samsung, entendi. Igual Coca-Cola e Pepsi. Mas eu acredito, não sou da família que defende o Bitcoin até a morte, mas eu acho que superar em valor, eu acredito que não. Agora, em nome de usuário, em projetos, em usabilidades, em transações, tem algumas coisas que ela já até superou o Bitcoin. Mas o Bitcoin é aquilo que eu te falei, ele é um finito. Só existem 21 milhões. Então, ele funciona como reserva de valor. O Ethereum, não. O Ethereum, a quantidade dele é muito maior. Então, para você conseguir superar, eu acredito nesse lance que eu falei da lei da oferta e da procura. Tem muito mais Ethereum no mercado do que Bitcoin.
Bom, Yuri, a pergunta final e que eu queria que você conversasse comigo, eu acho que muita gente está ouvindo a gente, está vendo a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, pergunta assim, tá, você falou legal das criptomoedas, tem milhares, Bitcoin está aí, top e tal. Agora tem os investimentos tradicionais, as moedas tradicionais, muita gente compra dólar, muita gente compra euro, muita gente vai investir na bolsa, vai investir em ações de empresas e tal. Eu já ouvi gente falar assim, criptomoeda vai acabar com tudo isso, essas coisas, ou não, essas coisas vão continuar permanecendo, é simplesmente mais uma forma de investimento, é mais uma oportunidade, ou realmente a gente está vivendo um momento de transição?
Sem sombra de dúvida, é um momento de transição. E aí eu vou trazer para você coisas do mundo real que nós já passamos. As pessoas ainda mandam cartas? Ainda usa um correio? Usa.
Tem gente que manda, mas... Uma arte.
Mas o e-mail superou muito. Então, tem pessoas que ainda usam vela no mundo? Tem. Quando acaba a luz, você precisa de uma vela. Tem lugares que ainda não chegou energia elétrica. Mas aonde tem energia elétrica, ninguém usa vela. Então, os ativos digitais, o dinheiro digital, ele é a evolução natural do dinheiro. Igual a gente veio lá, era troca, era escambo, moeda de cobre, moeda de prata, moeda de ouro, cheque, papel, cartão de crédito. Hoje em dia, o dinheiro de todo mundo já é digital. Seu dinheiro já é um número numa rede, numa nuvem, que você só transaciona por um lugar para outro, que você nem sabe como funciona. Então, é a transição natural. Não acredito que vai acabar o dinheiro. Não é essa a minha teoria. Só que vai ser um uso muito menor, assim como as cartas, o e-mail para as cartas. Eu acredito que as criptos vêm aí para substituir o dinheiro normal.
Yuri,
dinheiro físico.
Cara, muito legal falar contigo. Fiquei até animado, cara, com as criptomoedas.
O que você precisar, Gilson, pode me chamar aqui.
É uma honra.
Você precisar de uma ajuda para montar uma carteira. O pessoal que está escutando, que está vendo, meu Instagram lá é @yuri_palheiros. Pode me seguir lá, boto sempre os informativos, tem sempre coisa nova lá. E quem tiver dúvida, pode me chamar lá no direct que eu respondo. Eu vou estar 100% pronto para ajudar. Porque eu acredito que quanto mais pessoas tiverem a noção desse mercado, é melhor para o mercado inteiro.
E se você quer conhecer também, fora tudo isso que o Yuri falou, o trabalho dele, tem o livro dele, que é Não Compre Bitcoin. Não vai pelo título, tem que ler ele e ver que você...
Tem
é
que
muito
ler
legal.
Tá lá na Amazon, tá em algumas livrarias. Exatamente. Do país, tá nos aeroportos.
Perfeito. Yuri, obrigado. Obrigado por essa conversa.
Muito obrigado a você pela oportunidade, Gilson. Quando precisar, quando quiser,
a só me chamar. A honra é nossa, Yuri. A honra é nossa. Conversei com o Yuri Palheiros. O Yuri é autor de Não Compre Bitcoin. Ele deixou aí os contatos dele. Fantástico, pode conhecer um pouco mais, né, essas criptomoedas e entender que elas não são o bicho de sete cabeças, mas é o bicho, pode ser uma grande possibilidade. Um abraço, Yuri, até mais.
Um abraço, Alisson. Bom dia para nós.